Bom dia, gente. Pergunta rápida. Quem estava aqui na semana passada? Levanta a mão rapidinho, só para eu ter uma ideia. Legal. Quem chegou a participar de alguma aula da série de finanças que a gente fez no ano passado? Só para eu também ter uma ideia. Ah, uma boa, gente. Ótimo. Vocês preferem que eu fale no microfone ou não? Melhor? Ou assim tá bom? O que vocês acham? Posso falar pelo microfone ou falar assim normal? O que vocês acham? Tanto faz? Dá pra ouvir? Então tá bom. Confesso que eu prefiro sem. Vou fazer a pergunta de novo, perguntei agora há pouco. Vocês preferem que eu ligue aqui ou não? Ou deixa desligado? O que vocês acham? Porque esse ar costuma dar uma incomodada assim, né? Dependendo do vento aí. Mas vocês me falam aí, se precisar, tá aqui, ó. Ótimo. Para quem estava aqui na última aula, minha sugestão, tá? Para quem está chegando, é para se concentrar mais desse lado, só mais por causa da TV mesmo, vai ficar melhor para vocês verem. Mas fica à vontade. Quem estava aqui na última aula, eu queria que duas pessoas comentassem o que mais te marcou da última aula. Alguém poderia comentar rapidinho? As pessoas endividadas. Quando eu mostrei o número ali, você viu ali o número. Você lembra quanto que era, mais ou menos? Era alto. Hoje o número é em torno de 70% das famílias têm alguma dívida. Não são todas as pessoas que têm dívida que estão atrasadas nas dívidas. Às vezes você tem um boleto de financiamento que você paga bonitinho, mas isso é considerado uma dívida. Mas sim, de fato, é algo grande. E não é algo de hoje, tá? É algo que, historicamente, nos últimos 20 anos, se manteve parecido. Alguém mais? Gostaria de ouvir mais uma pessoa.
Assim, não importa o valor, o tanto que você ganha, o seu salário.
Uhum.
Eu acho que uma questão de você ganhar o dobro ou não.
Legal.
Isso me chamou a atenção. Se a gente pensa que, se eu ganhasse o dobro, será que resolveria meu problema?
Uhum. Legal.
Questão da falta de comunicação também, estudo com a esposa sobre o orçamento, né?
O desafio da comunicação em casa sobre o assunto. Legal.
Era um número bem alto também.
Verdade. Vou falar um pouquinho mais sobre isso também hoje. Ótimo. Vou fazer uma oração antes de começar, gente. Querido Pai, somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui. E eu quero lhe pedir para que o Senhor nos livre, Senhor, de qualquer mentira que ronda nosso coração em torno desse assunto. Que o Senhor nos livre de falsos entendimentos. Que o Senhor nos livre de toda a culpa que a gente carrega por, eventualmente, não sermos o mordomo que a gente queria ser. Nos ajuda, Senhor, nos capacita, nos dê sabedoria, entendimento, para que a gente possa viver uma vida também a partir do nosso orçamento doméstico, que te dá honra, te dá toda a glória, que a gente possa, nesse tempo juntos aqui, aprendermos mais sobre esse tema. Em nome de Jesus que eu lhe peço. Amém.
Amém.
Gente, é o seguinte, na última semana eu lancei uma pergunta, na verdade era, complete a frase, dinheiro é, e esse foi o resultado, e a gente se deparou com várias coisas, vou dizer, diferentes, complementares, em torno do assunto. A palavrinha que mais apareceu foi necessário, mas também apareceu importante, poder, sustento, ferramenta, mal necessário, um meio para um fim, algo que desaparece rápido, e assim por diante. Várias coisas aí foram acontecendo, que a gente foi destrinchando isso, mas eu também propus da gente pensar sobre o dinheiro como uma ferramenta, um teste e um testemunho. Uma ferramenta porque ela serve para a gente poder comprar coisas para nós, para outras pessoas. Ela serve como um teste porque quando a gente tem muito é o teste da abundância e quando a gente tem pouco é o teste da escassez. E também serve como um testemunho no sentido de que a forma como a gente ganha e como a gente gasta dinheiro necessariamente conta uma história. E a gente precisa perceber isso. Eu vi aqui que a forma como eu compartilho a tela está um pouquinho embaçado, mas espero que não cause nenhum prejuízo. Gente, eu preciso fazer um parênteses aqui. A gente vai falar sobre o orçamento. E o orçamento a gente pode enxergar como a nossa a fundação de uma casa. E a gente sabe que se a nossa casa não é construída sobre a rocha, e sim sobre a areia, a gente vai ter problemas. E então, se a gente encarar o orçamento como uma fundação da nossa vida financeira, isso vai nos ajudar a entender o papel disso tudo. Só que, o que é importante a gente perceber? Na última conversa eu também trouxe a ideia de que a gente tem na Bíblia mais de 2.000 versículos sobre dinheiro e posses. Ou seja, esse não é um assunto simples. A gente não encontra uma forma direta, né, de construir um orçamento, por exemplo. Ah, faça assim, x% para cá, x% para lá. Isso não está na Bíblia dessa forma tão direta. Adoraríamos, né, se tivesse algo mais específico. Mas o que esses mais de 2.000 versículos talvez nos dê de pista? Uma pista que eu entendo é que não dá para tratar o assunto como preto no branco. Por isso eu fiz aqui uma escala de tons de cinzas aqui para a gente pensar sobre isso. Diferente de outros assuntos que são mais diretos na Bíblia, sei lá, o casamento, por exemplo. Né? Tem homem, uma mulher, heterossexual, monogâmico, está direto, é assim que funciona. Qualquer coisa fora disso já não é o casamento bíblico. Porém, quando a gente fala de finanças, não tem um jeito só de funcionar o orçamento, não tem um jeito só de gastar dinheiro. Então a gente precisa reconhecer isso. E aí deixa eu só deixar um pouco mais claro o que eu quero dizer com esse tom de cinza, né? Pega, por exemplo, o livro de Deuteronômio ou Provérbio, né? Se a gente lê esses livros, a parte da história da redenção ou do Evangelho, a gente corre o risco de achar que a nossa vida financeira é um grande jogo de meritocracia. Se a gente lê Jó e Eclesiastes, a parte da história da redenção e do Evangelho, a gente corre o risco de achar que nem vale a pena se esforçar para nada, nada faz sentido. Se a gente lê Atos, o início da igreja, a parte da história da redenção e do Evangelho, a gente pode achar que o único jeito de viver de verdade o Evangelho nas finanças é abnegando tudo e vivendo da forma mais abnegada possível. Se você lê a história de José do Egito, a parte da grande história da redenção e do Evangelho, você pode achar que todos nós cristãos precisamos em algum momento chegar no ápice da política, da economia, do sistema que a gente tem. E isso também não é assim. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer que a gente precisa, então, ter essa noção muito clara de que não faz sentido ou não é adequado a gente estabelecer regras, padrões, métodos, diretrizes rígidas em relação a isso, em relação a finanças. E aqui, qualquer caminho nessa direção, então você tem que guardar pelo menos 10%, senão você está em falha. Se você tem que abrir no mínimo x% do seu orçamento, senão você não é uma pessoa generosa, você está... A gente corre o risco, gente, de cair nessa coisa de legalismo. Né? E a gente fala muito sobre essa coisa de... Pô, a gente não pode falhar por tirar coisas da Bíblia, né? Mas será que muitas vezes a gente não está colocando coisas na Bíblia como se fosse uma coisa fixa? Como se fosse uma coisa rígida para todos nós? Né? Imagina, por exemplo, um missionário que vive no campo, que depende de doações para viver. Será que essa pessoa deveria lidar com o dízimo da mesma forma que um empresário que ganha 100 mil reais por mês? Ou será que não deveria ser diferente? Então o contexto importa. Eu queria que a gente pudesse ter esse parênteses bem claro. Eu gosto muito da ideia de pensar que a sabedoria bíblica é como se fosse a TV que tem pixels, né? Quanto mais pixels uma TV tem, mais definida está a imagem. Quando a gente pega a Bíblia toda, a gente tem então mais de 2.000 versículos sobre dinheiro, e se a gente enxergar isso tudo como pixels, a gente vai ter então de fato condição de incorporar essa sabedoria. Acho que o risco que a gente tem sempre é chegar numa aula, chegar em aconselhamento e falar o que eu tenho que fazer. Só me fala o que eu tenho que fazer. Ah, essa planilha, ah, isso aqui. Ah, investimento assim, ah, é x% aqui, é x% lá. Mas isso, na verdade, acaba sendo um empobrecimento. A gente talvez não esteja favorecendo a maturidade. talvez a gente esteja favorecendo a imaturidade. Maturidade mesmo é quando a gente se engaja na Bíblia. Dá trabalho, gente, mas vale a pena. Vale a pena. Eu mesmo lembro da minha caminhada cristã, eu tinha muita sede, eu li a Bíblia. Mas talvez passaram poucos anos, talvez passou uma década. Praticamente não me engajava com isso. E Deus tem dado graça justamente para eu poder retomar isso nos últimos anos de maneira mais intensa, mais verdadeira. Eu queria só dizer que, independente da fase que você está lá, vale a pena engajar na Bíblia de maneira completa, de Gênesis a Apocalipse. E a gente vai explorar um pouquinho dessas ideias aqui. De novo, dinheiro como ferramenta, teste e testemunho. Então, queremos construir nossa casa sobre a rocha. E aqui eu queria trazer uma diretriz que engloba três grandes pontos, que é a simplicidade, a intencionalidade e as conversas difíceis. E aqui, último ponto, ele soa estranho, né? Como assim? Isso como parte central do nosso trabalho enquanto mordomos, enquanto pessoas que querem ser bons gestores financeiros. Mas é porque isso, de fato, não é algo simples de ser lidado. A gente tem dificuldade de falar sobre o assunto. E eu quero trazer ideias sobre cada um desses aspectos aqui na aula de hoje. E no final, prometo que vai ter espaço para perguntas também e a gente vai conversar mais. Mas vamos lá. Uma coisa que eu queria trazer é o seguinte. Eventualmente você tem uma conta bancária, provavelmente você tem. Eventualmente você tem cartão de crédito, talvez você tenha conta de investimento. E a pergunta que eu tenho para você é, quantas você tem? Quantas contas hoje você tem? Ah, tem uma conta nesse, porque nesse eu recebo, tem uma outra conta porque nesse eu faço isso, faço aquilo. Mas a pergunta é, quantas você deveria ter? Até que ponto essas contas adicionais que você tem estão te trazendo benefícios e até que ponto elas estão te trazendo mais complicações? Existe uma tendência da gente encarar o cartão de crédito não como um meio de pagamento, que é o que ele é, assim como é o débito, é o PIX, é o boleto, o cartão de crédito também. Mas a gente tem uma tentação de tratar o cartão de crédito como uma extensão do nosso salário. E a gente sabe que isso não é verdade, principalmente quando chega a conta lá e a gente depois tem que lidar com isso. Mas a pergunta é, quantos a gente deveria ter justamente para que isso simplifique nossa vida? A gente já lida com tantas coisas, né? Por que a gente tem que gravar mais senhas de banco, mais coisas para a gente poder lidar? E aqui começa o nosso desafio, que é, se a gente não trabalha de maneira intencional o nosso planejamento, a gente começa a entrar nessa rodinha aí. E talvez muitos já ouviram falar dessa ideia da corrida dos ratos. Em alguns autores trazem isso de maneira bem simples. Que é, você começa a olhar para sua conta e se fala, não tenho dinheiro, logo, preciso trabalhar. Trabalho duro, ganho dinheiro. Só que aí, coisas, necessidades, desejos, e eu gasto dinheiro, e aí logo de novo eu fico sem dinheiro. E aí eu trabalho mais duro ainda. E aí eu ganho mais dinheiro. E aí eu gasto mais dinheiro ainda. E aí entra naquilo que foi comentado no início, né? Muitas vezes a gente está ganhando bem mais dinheiro do que a gente já ganhou no passado, mas a situação orçamentária não necessariamente melhorou. Então a gente precisa enxergar esse ciclo e pensar, tá, como é que eu faço para sair dessa corrida? E na aula passada eu trouxe essa imagem aqui. Essa imagem é uma imagem que ilustra muito a nossa sociedade atual, que é uma sociedade túnel, onde os carros estão lá sempre em busca da luz no fim do túnel. A gente sempre enxerga alguma coisa lá no final que vai nos ajudar. Às vezes é uma promoção no trabalho, às vezes é uma certificação da nossa área, às vezes é só mais aquele curso, às vezes é só mais uma situação, uma circunstância, alguma coisa, vai mudar. A única esperança que eu tenho é, parece que eu preciso o tempo todo progredir, eu preciso o tempo todo ganhar mais, porque essa é a única solução para o pro problema do meu orçamento. E quando a gente aplica isso para o orçamento em si, né, e conecta com a ideia da corrida dos ratos, a gente sabe que isso não é uma coisa simples, né? No Brasil a gente tem muitos contextos muito diferentes. Aqui nessa sala, com certeza, é muito diverso quanto cada um ganha, quanto cada um lida com seus desafios. Mas se a gente aplica essa ideia para o nosso orçamento, a ideia do túnel, né? Vou até ler aqui uma coisa que eu escrevi aqui para ficar mais fácil, que é o seguinte. O orçamento, o nosso orçamento familiar, ele se torna um túnel quando os gastos são espremidos a tal ponto que você não vê alternativa a não ser ganhar mais. Ainda que você reconheça que existam desperdícios, nada é tão forte quanto a sensação de que as coisas vão ficar melhor assim que você for promovido no trabalho, o faturamento da sua empresa aumentar, novos clientes forem conquistados, aquela certificação profissional for alcançada. Trata-se da luz do fim do túnel, ela sempre está lá, ainda que a cada ano ela mude de nome. Já o barulho e a poluição do túnel são facilmente conectados ao estresse inerente ao trabalho, trânsito, relacionamento desgastante, longas jornadas de trabalho e solidão, principalmente emocional. São exemplos de como os efeitos alucinantes da modernidade nos impactaram. E a gente sabe que o contexto brasileiro também não pode ser simplificado, mas o que a gente vê, então, é uma conjuntura complexa. Mas o ponto é, até que ponto bem-estar, paz e felicidade só podem ser alcançados a partir de um determinado padrão de renda? E aqui a minha missão com vocês é explorar um pouco como isso pode ser desenvolvido. E a gente precisa lembrar do princípio do tesouro, que está lá Mateus 6, 21. Nem precisa abrir, a gente pode acompanhar junto aqui. Mas basicamente diz assim: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Esse é um texto relativamente famoso, tá? No contexto lá do Sermão do Monte, onde Jesus faz uma série de ensinos, e a gente tem lá algumas partes, né? 15% das parábolas de Jesus, não, 30%, não lembro agora o número, mas uma boa porcentagem das parábolas de Jesus, eu tinha trazido isso na última aula, esqueci agora o número exato, mas uma boa porcentagem das parábolas que Jesus fala trata de dinheiro e de posses. Isso significa que isso é um assunto importante, isso é um assunto que a gente precisa lidar. E uma das coisas que ele traz é isso: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa, que às vezes passa desapercebido para nós, que sim, as nossas finanças de alguma forma revelam onde está o nosso coração. Então, a gente precisa olhar para o nosso orçamento também com essa ótica de, poxa, nosso coração está ali, né? A gente sabe, por exemplo, quando a gente tem uma alta conta, vamos supor, você paga um financiamento imobiliário e isso é um peso relevante na sua conta. Seu coração está lá, porque você sabe que isso é duro de pagar, né? Mas, ao mesmo tempo, uma outra coisa eu queria chamar a atenção, que é o seguinte. Aqui fala, onde estiver o seu tesouro, ali estará. Quer dizer, o coração estará no futuro, a partir daquilo que eu coloco, meu dinheiro, no presente. Isso nos dá também uma certa margem para a gente entender aqui que as nossas finanças, de alguma forma, elas têm o poder de moldar o nosso coração, os nossos hábitos de consumo, os nossos hábitos de gastos, os nossos hábitos de generosidade, os nossos hábitos de talvez fazer um bom plano de pagar imposto, a gente chama de eu ia falar o contrário de elisão fiscal, né? Que é a parte de pagar o menos imposto possível dentro da lei, né? Então, tudo isso tem um poder de moldar nosso coração. Então, se a gente pega por essa perspectiva, olha o tamanho da importância que é, de fato, a gente estar atento a isso e ser intencional na forma como a gente organiza o orçamento. Então, a gente tem que sim pensar numa forma simples de organizar, e eu já vou falar um pouco mais sobre isso, mas a gente precisa também pensar que isso é algo que nos ajudará, inclusive, a moldar o nosso coração na direção que a gente quer. E assim, a gente começa a perceber, então, que a gente só tem 5 formas de gastar o nosso dinheiro. A primeira delas é com o nosso estilo de vida. E aqui, estilo de vida, eu quero ser bem amplo, tá? Eu não quero, não pensando só nos seus hobbies, naquilo que você gosta de fazer. Eu estou pensando realmente no seu contexto de vida hoje, onde você mora, o que você come, tudo aquilo que envolve a sua vida presente. Mas parte do seu dinheiro também pode ir para obrigações, tem a ver com impostos e dívidas. Eu coloquei cada fatia em uma proporção igual, mas por uma questão didática, a gente sabe que isso pode variar bastante e o presente costuma ter um peso bem significativo. Mas tem outras duas coisas que nunca vai acontecer se você esperar sobrar dinheiro. A primeira delas é você investir e se preparar para o seu contexto do futuro, seja ele porque você reconhece que a sua produtividade laboral, a sua capacidade de gerar dinheiro não vai permanecer igual para sempre, seja porque você tem situações que você já almeja, seja relacionado à moradia, seja relacionado à escola dos seus filhos, seja relacionado a alguma situação de empreender, de trabalho, e também doação. Não vai sobrar dinheiro, nem para investir, nem para doar. E aqui doação eu quero trazer de uma maneira bem ampla, tá? Inclui dízimos, ofertas, tudo aquilo que você conquistou e você abre mão intencionalmente em prol de algo fora da sua individualidade ou do seu contexto familiar. E a gente precisa lembrar da pergunta mais importante sobre finanças, que é: quem é o dono? E a gente sabe que a gente tem uma resposta para isso. O Senhor é a terra e tudo que nela existe. E a gente então precisa lembrar que Deus é dono do dinheiro que a gente gasta com o nosso estilo de vida, mas Deus também é dono do dinheiro dos impostos, Deus é dono do dinheiro das dívidas, dos investimentos e das doações. Não há decisão menos ou mais espiritual. O seu dízimo não é mais espiritual do que a sua pizza de sexta-feira com seus amigos. Pode até parecer que é, mas não é. Pelo menos eu não achei nenhum lugar da Bíblia falando isso. E aí meu desafio para você é o seguinte: se você tivesse que pensar, ou pensar não, que anotar agora, nesse momento, quanto é hoje o seu valor que você ganha? Quanto é o valor hoje que você dedica para doações? Quanto é o valor que você hoje dedica para dívidas, impostos, futuro? E também seu estilo de vida atual, seu viver do dia a dia. Como seria essa distribuição? Será que ela estaria talvez afunilando a ponto de uma ou mais fatias ali estarem praticamente inexistentes? Será que ela está com um peso muito maior para aquilo que você não gostaria, que são, por exemplo, dívidas? Então a pergunta é: como está a sua divisão atual? E de verdade, se você, talvez faz tempo que você não faz esse exercício, meu desafio para você em termos de lição de casa é: saia daqui e faça esse exercício. Não consulte nenhuma informação, apenas escreva no papel o que você acha que está acontecendo. E aí gaste um tempo depois para conferir isso. Fiz alguma bobagem, claramente. Só um segundo. Pronto. E então, a gente então vai seguir para a segunda. Como você gostaria que estivesse? Como você gostaria que estivesse essa distribuição dos gastos? E por fim, qual é o seu plano? Temos um ponto A, temos um ponto B. Essas são as únicas duas pré-condições que a gente precisa para traçar um plano. Não existe nenhuma reta que é traçada sem um ponto A e um ponto B. Então a gente precisa delimitar esse ponto. Ótimo.
Tiago, só uma pergunta.
Claro.
Mensal,
né? Boa. Você pode construir isso de forma mensal, acho que é a forma talvez que a gente está mais habituada. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas boa pergunta. Pergunta para vocês, agora eu quero ouvir de vocês, o que vocês acham? Quando a gente pensa num orçamento, a gente pensa, precisamos deixar uma margem, né? Uma sobra, não dá para gastar tudo que ganha. A gente viu na aula passada que um dos princípios para nós aqui é: gaste menos do que você ganha, porque todo o seu sucesso financeiro depende disso. Quanto deve sobrar, minha pergunta para vocês? O que vocês acham? Ou quanto deveria, enfim? Alguém dá um chute aí?
Como é que é? Pede perguntas.
Quanto deveria sobrar no seu orçamento? Se você não deve gastar tudo que você ganha, deveria sobrar alguma coisa. Quanto é?
Em porcentagem?
Pode ser.
20%. De 10 a 30%.
De 10 a 30%? 20?
80%.
80%? Uau!
Mas está falando como deve sobrar depois do investimento ou não?
Boa pergunta, boa pergunta. Antes dos investimentos, vai. De 20 a 30, olha aí. Bom, possivelmente vocês já ouviram isso daqui. Alguém já viu falar na regra 50, 30, 20? Não? Lá diz assim: ó, você deveria organizar o orçamento da seguinte forma: 50% para gastos essenciais, 30% seriam desejos, ou seja, compras, jantares, hobbies, seu lazer. E 20% seria poupança, coisa futura, guardar dinheiro para objetivos futuros. Eu, enquanto engenheiro, enquanto uma pessoa que começou a ajudar, depois de um tempo, as pessoas a organizarem as questões financeiras, logo achei que isso aqui era incrível. Claro, 50, 30, 20, super lógico, faz sentido, eu acho que isso pode funcionar. Só que eu comecei a ajudar as pessoas a partir dessa ideia, e eu comecei a perceber que isso era questionável. Então, eu sei que isso pode funcionar para algumas pessoas, para ser bem honesto, isso funciona de verdade para algumas pessoas, mas talvez seja para a minoria. E aí, ok, se essa forma talvez rígida demais de lidar com essa questão financeira não funciona, qual seria uma outra forma que a gente deveria e poderia pensar? E aí, a gente pode pensar nessa perspectiva aqui, ó. Recebimentos menos pagamentos vai sobrar zero no final. Aí você fala, puxa, mas como assim? Zero é o que sobra hoje, eu não quero continuar sobrando zero. Mas, se a gente destrinchar esses pagamentos, a gente vai ver que a gente tem pagamentos do passado, ou pode ter, isso inclui todas as dívidas, coisas que você está pagando, mas coisas que você já realizou. Fiz uma viagem ano passado, estou pagando até hoje. Presente significa aquilo que você gasta com o seu estilo de vida atual e o futuro. De novo, se você não fez o exercício das fatias, pensa agora nesse exercício mentalmente. Quantos por cento está indo do meu dinheiro para o passado? Quantos por cento está indo para o presente e para o futuro? Talvez 100% do seu dinheiro está para o presente. Você não tem dívida, você está tranquilo quanto a isso. Porém, você está se espremendo cada vez mais para um futuro desafiador. Isso talvez seja um lugar perigoso para estar. Ou talvez o seu passado está tão comprometedor que você está lutando ainda para sair. Talvez o seu principal objetivo não seja liquidar as dívidas, mas talvez seja parar de cavar esse buraco, né? Então, agora, olha que interessante, se a gente pegar essa perspectiva de orçamento que tem que sobrar zero no final, para todos nós aqui, a gente vai ter que em algum momento entender como é que está a situação e como a gente gostaria e pensa que está. Eu já dei um exemplo semana passada, a gente tem pessoas aqui que estão no contexto de início de carreira, pessoas que estão no meio e pessoas que estão ali já, talvez até aposentados, com um salário que já construiu um dinheiro. Talvez essa pessoa não tenha mais que construir nada para o futuro em termos financeiros. Ela precisa preservar o que ela construiu. Ou seja, total de 0% para o futuro talvez seja totalmente adequado para essa pessoa. E assim por diante. Então, organizar dessa forma talvez nos ajude a pensar de um outro jeito. O que mais que a gente pode fazer? E aqui eu tenho uma nova pergunta para vocês. Combustível do carro, aquele que você vai, abastece seu carro, ele é um gasto fixo ou variável? Me ajuda.
Variável.
É fixo. Por que é fixo?
Porque eu tenho um gasto normalmente certo. Certo. Para o trabalho em geral.
Perfeito.
Para mim é fixo. Pra
certo. E quem falou variável? Variável. Por que você acha que é variável?
Porque não é todo mês igual. Você vê que tem vez que aumenta e tem vez que diminui. Apesar de ser algo recorrente, ele não é um valor fixo. Você pode entender que você não usa o gráfico mais fácil dele.
Perfeito. Quer dizer, então, teremos que, de alguma forma, perceber que, em alguns contextos, o valor vai ser um pouco mais fixo. Em alguns outros contextos, o valor pode ser bem variável. Mas, talvez ambos os contextos podem concordar que é um gasto frequente, é um gasto regular, é um gasto que vai acontecer de alguma forma recorrentemente. E aí, vamos imaginar agora que a gente está montando um orçamento do seu carro. Você tem um carro e aí você está lá tentando entender quanto que gasta o seu carro. E aí você vai, então, fez a conta lá, eu costumo abastecer 3 vezes ao mês, mais ou menos R$220, R$660 de combustível por mês. Eu gosto de deixar meu carro bem limpinho, lavadinho, então todo mês eu levo ele para lavar R$70. Eu também acabo viajando, pegando pedágio, porque eu costumo pegar a estrada, então eu acabo gastando tudo sem parar. E também estacionamento, eu acabo usando ali 2 vezes no mês, R$80. E aí eu chego na conclusão que o meu gasto frequente, mensal, vamos chamar aqui, R$990. E aí, já chegou lá. E aí, no caso aqui, R$900, talvez você chegue à conclusão de, poxa, legal, R$1.000, acho que dá para encaixar no orçamento, estou bem. Vou comprar um carro. E aí você compra um carro, e aí de repente se depara com R$4.000 de IPVA. E aí você eventualmente quer sim manter um seguro, então é outros R$4.000. E aí a cada 6 meses tem troca de óleo, tem outras manutenções que vão surgindo, né? E se você trocou ou já trocou o pneu recentemente, você sabe o quanto isso pode custar, não é nada barato. E se a gente então percebe que todo ano vai ter alguns outros gastos que a gente pode chamar de eventuais, e a gente divide isso por mês, então por ano, R$4.000 de IPVA dividido por 12, R$333. E a gente descobre que para você ter um carro não custa R$1.000 por mês, custa R$2.000 por mês. E aí você então começa a perceber, entendi por que não está sobrando dinheiro. Porque seus gastos eventuais não aparecem na planilha, não aparecem nas conversas, eles caem como se fosse um meteoro aleatório, assim, no mês de janeiro, de fevereiro, na sua casa, uma correspondência. E aí você, então, começa a perceber que, talvez a forma como eu estou organizando as contas em casa não está funcionando. Agora, imagina você organizar o seu orçamento, não só do carro, mas do seu contexto de vida inteiro dessa forma, sem ignorar aquelas coisas que são eventuais. Então, por exemplo, tem uma coisa que acontece todo dezembro, que é impressionante, que é Natal, presentes para as famílias, né? Eu tenho 3 filhas, então lá em casa, na verdade chega janeiro, do dia 25 de dezembro até o dia 26 de janeiro, a minha casa tem Natal, Ano Novo, eu faço aniversário, a minha esposa, a primeira filha e a segunda filha. Seis coisas. E todo ano acontece isso, né? Impressionante, todo ano. Então, a gente precisa lidar com esses fatos, né? Começo de ano, ou final de ano, tem a matrícula na escola, material escolar, e assim vai. Se a gente não enxergar isso como parte de um orçamento compromissado, algo que vai fazer parte, a gente provavelmente vai se deparar com desafios no orçamento. Certo? Bom, vamos lá. Falar de dinheiro é difícil, então eu preciso trazer uma frase aqui para nos ajudar a pensar sobre isso. Quando evitamos conversas difíceis, trocamos desconfortos de curto prazo por disfunções de longo prazo. Quando foi a última vez que você falou com o seu cônjuge sobre dinheiro? Talvez hoje, talvez semana passada, talvez... E aí, como esse é um assunto desafiador, e a gente, de novo, está trabalhando 3 grandes pilares. A gente está trabalhando da simplicidade, a gente está trabalhando da intencionalidade e a gente está trabalhando agora das conversas difíceis. A gente precisa reconhecer 3 fatores. Quando uma conversa sobre dinheiro começa, a gente precisa lembrar que não é sobre dinheiro. É sobre aquilo que o dinheiro, como ferramenta, vai oferecer para a família. Então, aquela conversa sobre deveríamos reformar o quarto das crianças ou fazer uma viagem de fim de ano, ela não é sobre dinheiro. Ela é sobre prioridades, ela é sobre o que é mais importante para aquele momento. Então, a gente precisa reconhecer esse primeiro ponto. Segundo ponto, gente também precisa lembrar que, enquanto família, a gente valoriza coisas diferentes. Não só a gente valoriza coisas diferentes do cônjuge, como também dos filhos. E se a gente não estiver atento e saber o que o outro valoriza, a gente também vai correr o risco de discutir em torno de prioridades distintas. E a questão de medo também é diferente aqui, né? Se você cresceu num lar onde os pais se divorciaram, a sua relação com o dinheiro vem da sua mãe sofrer porque tinha que pagar a conta de casa todos os meses, depois que o marido abandonou a sua casa, é diferente de o seu cônjuge que teve os pais ali, sempre provedores, tranquilos, uma situação familiar estável. A gente precisa lembrar dessas coisas, a nossa história também nos ajuda a pensar sobre isso. E a gente então vai lendo esses sinais que o outro nos dá. Então, no contexto conjugal, é muito comum o homem ir para um caminho da apatia, do silêncio. Já a mulher costuma ir para o caminho da crítica, né? Possui o caminho de tacar pedra ou de eventualmente não reconhecer aquilo que o marido está se esforçando para alcançar. A gente tem necessidades distintas, então se a gente está lendo esses sinais e está disposto a lidar com isso, a gente então começa a pensar numa solução. E aí a gente então vai pensar em quatro formas aqui de lidar com o conflito. Três formas tentadoras, mas ruins, e uma forma que talvez seja a única possível para nós aqui. A primeira é, o que importa é vencer o argumento. Então, se a gente entra numa discussão com essa forma de pensar, qual é a chance da gente conseguir resolver esse conflito? Se a gente evita o conflito e sai fora, né, a gente também não vai conseguir resolver isso. Ou até mesmo essa ideia de prefiro ser feliz do que ter razão, no sentido de que às vezes sim faz sentido abrir mão do seu próprio desejo individual em prol da alegria dos outros, né, porque aquilo lá talvez seja... Mas até que ponto a gente está de fato tratando o assunto, né, tratando a dificuldade? E o que eu entendo que pode ser um caminho é de solução é quando a gente... Está apagado, olha aí, que bom. Aí. Quando a gente se submete, né, quando o contexto conjugal se submete a algo que é maior do que a individualidade, né, aquilo que é a aliança do casamento ou aquilo que é uma unidade familiar harmoniosa, tem algo maior do que nós que rege as diretrizes e que nos ajuda a ponderar isso, né? E aqui, lógico, eu estou falando da aliança de Deus com nós, estou falando daquilo que Deus nos ajuda através do Espírito e da sua palavra, mas se a gente não submeter a isso, a gente vai ter dificuldade de lidar com o assunto. E aí, quando a gente pensa então nesse caminho de solução, uma das coisas que é mais desafiadora, né, é essa coisa do ouvir. Do ouvir o outro, do ouvir o que o outro pensa. E aí, quando a gente ouve, a gente deveria fazer uma pergunta suave para garantir que o que a gente ouviu, a gente entendeu. Porque a nossa tendência é, se eu sou um conhecedor de Bíblia, eu tenho a tendência de estar falando isso, mas olha aqui esse versículo. Mas você nem entendeu direito o que o outro está falando. Isso acontece muito também no contexto de aconselhamento. A gente ouve 5 minutos e tem a tendência de dar uma palestra de 40 minutos para tratar o assunto, mas a gente precisa ouvir, a gente precisa entender o que está por trás daquilo. Por que isso? Por que do porquê do porquê? E aí assim a gente consegue lidar com a situação. E aí, a partir do momento que a gente ouve, a gente talvez vai perceber que o único caminho que a gente tem é o do perdão. Porque a gente está falhando no contexto de reconhecer as necessidades da família, a gente está falhando porque a gente acha que o nosso hobby é muito mais importante do que alguma outra situação, e assim por diante. Então, é muito bom saber que a gente serve a um Deus que nos perdoa e que nos incentiva a isso, e que se a gente falar com a nossa boca que a gente está arrependido e a gente mudar a direção, Deus vai nos perdoar. E a gente precisa lidar, talvez encarar isso como algo talvez de mais privilegiado que só o cristão pode viver. O cristão não precisa andar com culpa porque não dizima da forma como gostaria. O cristão não precisa andar com culpa porque gasta onde não devia, porque, de novo, tem aqueles hábitos ruins que a gente falou da semana passada que a gente não quer ter. A gente pode, sim, buscar o tempo todo essa reconciliação e deixar Deus mudar a nossa vida. E aí, quando a gente fala de dívidas, gente, eu preciso, talvez já de cara, falar algo forte para nós, que é, antes de tratar a dívida, a gente precisa tratar o endividador. Então, assim, talvez a sua situação não seja de 0 a 0, nem seja de investidor com margem, talvez a sua situação seja de fato que você tem coisas pendentes. E se você está nessa parte dos 70%, você tem coisas pendentes. Dessa galera que tem dívida, talvez um terço mais ou menos, tem dívidas em atraso, que é, obviamente, a parte mais desafiadora. Como a gente faz isso? Eu gosto muito da ideia de a gente pensar em dois grandes movimentos. O primeiro movimento é de mapeamento. A gente já falou da conversa difícil, e aqui ela ainda é mais crucial. Né? Por que as dívidas surgiram? É uma coisa pontual? Meus pais me deixaram uma bomba. Faleceram tragicamente, tem um patrimônio, só que junto com esse patrimônio travado, um monte de boleto para pagar. Isso pode acontecer. E aí você se endividou para resolver uma situação que caiu no seu colo. Agora, se você está numa situação de endividado já há anos, talvez há décadas, a gente vai reconhecer que tem algo mais profundo a ser tratado. E aí, uma vez que a gente começa a conversar com isso, a gente também cria coragem de fazer uma coisa que é meio óbvia, né? Que é listar as dívidas, listar para quem eu devo, quanto eu devo, como eu estou pagando, como eu não estou pagando. E aqui é uma questão bem, bem prática aqui. De novo, gente, todo esse material, assim como eu disponibilizei a última, vai estar disponível também essa, tá? Então, para você que está anotando, continue, mas se você depois quiser conferir, vai poder. E o segundo movimento, então, é a gente fazer um plano, né? Esse plano tem a ver com duas situações. A primeira é você achar soluções dentro de casa. Sabe aquela coisa de pense fora da caixa? Não comece por aí, pense dentro da caixa. Lide com as coisas que você tem em termos de ferramenta. Olhe para aquilo que você já faz, aquilo que está ao seu redor, né? Para pensar em ideias criativas de você talvez enxugar o seu orçamento para poder abrir espaço para isso. E a segunda parte é coisas fora de casa. Então você vai chegar com muito mais argumento para o seu credor, né, no banco, dizendo: é o seguinte, eu organizei aqui, eu tenho 10 mil reais para quitar isso. E aí, por incrível que pareça, é muito comum quando a gente consegue se organizar. Vários casos onde a pessoa estava devendo tipo 30, 40, principalmente quando é dívidas bem abusivas, né, que são as dívidas de cheque especial, de cartão de crédito, a gente conseguiu um bom desconto, né, por causa dessa organização aí, que a gente chega pronto, né. Enfim, acho que isso aqui nos dá um quadro interessante sobre como lidar com essas questões. E aí, se você ainda está na dúvida se você deveria ou não entrar em alguma dívida, e aqui obviamente não estou falando de dívidas de cartão de crédito e de cheque especial, porque ninguém planeja isso, mas talvez uma dívida de financiamento é uma dívida importante. Financiamento de carro, de casa, ou até mesmo deveria pegar um dinheiro para alavancar minha empresa. São coisas que a gente precisa lidar. Quais são as quatro perguntas que a gente pode lidar aqui? Primeiro, faz algum sentido econômico? Né? Aquela dívida tem ali um respaldo? Talvez vai precisar de ajuda aqui para chegar nessa conclusão. Mas, será que eu e meu cônjuge a gente está alinhado sobre essa dívida? Ou é uma coisa que você está ali obstinado individualmente atrás disso? Terceiro ponto, será que eu estou em paz espiritualmente e me sinto livre para entrar nessa dívida? E quarto é, quais são os valores pessoais e objetivos, né, que essa dívida me permite alcançar e que eu não posso alcançar de outra forma? Porque às vezes a gente só acha que tem uma forma de lidar. Né? Às vezes a gente acha que só tem um jeito de comprar carro, financiando. E não é verdade, a gente tem outras formas de adquirir um carro. Hoje em dia tem formas até de usar carro. Não estou falando que isso é melhor pagar aluguel de um carro para todo mundo. Talvez você faça a conta e chegue à conclusão que não é o seu caso. Boa parte das vezes ainda não é o caso mesmo no Brasil. Mas é o seguinte, você olha para mim, depois de tudo que eu falei, fala assim, Thiago, você não está entendendo, é um raio por dia na minha cabeça que cai, na minha vida financeira. Então, quando eu me livro de um, cai outro, quando eu me livro de outro, cai outro, e assim a gente vai vivendo a vida, tendo que se lidar com os danos colaterais de um raio caindo. Mas eu queria te convidar a pensar na perspectiva aqui, né? E depois que a gente tem uma situação constante de problemas tendo que lidar, parece que a nossa vida vira todo um grande inverno, né? A gente está na Nárnia e nunca é Natal, nunca é verão, é só branco, a gente só vê tudo nevoeiro na nossa frente, sem esperança. Mas eu queria convidar a gente a pensar sobre uma árvore e a sabedoria que uma árvore tem em fazer coisas que a gente talvez deveria aprender. Uma árvore, quando chega no momento de seca, talvez de inverno, né, ela reconhece que ela precisa abrir mão das suas folhas, das suas flores, e se concentrar no caule e na raiz. Essa é a única chance que ela tem de sobreviver. Se ela não abrir mão de folhas e flores, ela não vai sobreviver. Ela precisa guardar energia para essas coisas. E a pergunta que eu tenho para vocês é: vocês sabem o que é caule e raiz no orçamento de vocês? Você sabe quais são aquelas flores e folhas que você talvez esteja insistindo em manter no momento que você deveria reconhecer que você está no inverno? Que você não está no verão, nem na primavera. Você não está no momento de esbanjar. Eu sei que talvez o orçamento vai perder beleza, vai perder graça, talvez alegria. Mas talvez isso seja necessário. Necessário porque a gente sabe que depois de um momento de poda, de concentração, a gente tem a chance de ressurgir de maneira mais bela, né? Então, assim, eu acho que num contexto de endividamento, num contexto onde existe o desafio talvez do zero a zero, talvez esse seja um bom exercício para você. Depois que você mapeou ali várias coisas que você tem de gasto, não coloque no seu orçamento a linha cartão de crédito. Isso não é destino do dinheiro, isso é meio de pagamento. Destrincha tudo que você gasta lá dentro. E veja o que é flor e folha, e versus o que é caule e o que é raiz. E aí, a gente volta nesse cenário aqui, né, de um orçamento túnel que a gente não quer mais, que a gente não quer mais viver. A gente não quer mais viver esse orçamento túnel. A gente quer um outro tipo de orçamento. E aí, qual é a alternativa para esse orçamento? E aí, de novo, eu vou retomar. Depois, gente, se vocês quiserem mais detalhes sobre isso que eu escrevi, é um artigo que eu escrevi, depois até publiquei, depois vocês me perguntam, eu posso compartilhar. Eu vou ler um trecho aqui, que é uma alternativa aberta a essa sociedade túnel, que trata-se de uma árvore florescendo. Olha aqui, vou ler aqui. Imaginemos uma árvore florescendo que também está cheia de crescimento e energia. Neste aspecto, é semelhante ao túnel, mas em todos os outros as diferenças são notáveis. Para começar, uma árvore florescendo não usa nenhum tipo ou forma de exclusão. Todas as células estão envolvidas no processo de crescimento orgânico e desempenha seu papel e função nesse processo. São aceitas pelo que são. Em segundo lugar, a árvore não causa dano ao seu ambiente natural. Ela não polui, mas até enriquece o solo com suas raízes e suas folhas. Em terceiro lugar, o tipo de crescimento e maneira de desenvolvimento são diversos. O florescimento, posteriormente a frutificação, representa um resultado de alegria e bem-estar, que é alcançado por meio de variedade de padrões. Certamente não é um movimento unidirecional, que é o da produtividade, que é o da luz do fim do túnel, que é aquela coisa que a gente é tentado a viver. Ou seja, ao compararmos um túnel com uma árvore, uma pergunta pertinente seria: como é possível que uma árvore seja capaz de fazer todas essas coisas positivas de maneira que gere tanto contraste entre ela e um túnel cheio de tráfego? A resposta é direta. Cada árvore tem uma sabedoria embutida. Para não tentar crescer o mais rápido possível para cima, ela sabe que em um determinado momento tem que mobilizar seu potencial de crescimento para o desenvolvimento de outras direções que não apenas sua altura. Para dar frutos, florescer, ela tem que abster da expansão máxima acima do solo, sua produtividade, e tem que conservar e converter suas reservas e células para outros propósitos também. Essa parte que eu li, Bob Hausbart, que é um cara que trabalhou no parlamento holandês no século passado, ele morreu recentemente, nos ensina. E aqui eu quero completar essa ideia, então. A gente falou sobre a sociedade árvore, mas agora eu quero trazer isso para o nosso conceito de uma árvore enquanto orçamento. Como seria essa árvore ao orçamento de uma família? E a gente vai ver que uma sabedoria semelhante se mantém. Se colocarmos todos os membros adultos em uma via rápida, exigida pela expansão da carreira, tanto em termos de renda quanto em termos de produtividade, podemos perder a oportunidade de florescer e frutificar em outros lugares. O florescimento representa a possibilidade de concluir atividades e trabalho não remunerado ao longo do processo. Por exemplo, um funcionário de uma empresa poderia andar mais atento às necessidades de colegas, clientes ou fornecedores para poder eventualmente ajudá-los com algo que, além do que se espera contratualmente. Um autônomo ou empresário, abrindo mão de mais produtividade, poderia finalmente tirar férias. Uma mãe que acabou de parir seu filho não estaria tão preocupada em retornar ao seu posto produtivo de trabalho. E nem com medo de perder o time de crescimento da sua carreira. Um pai também poderia dedicar mais tempo na educação dos filhos e no cuidado do lar. Além disso, qualquer pessoa poderia abrir mão de parte do seu tempo produtivo para se ocupar também com atividades de serviço ao seu bairro e à sua comunidade local. Para resumir o contraste, poderíamos entender que um orçamento túnel fica preso em meio a duas perguntas. E aqui eu quero que a gente pense sobre essas duas perguntas, gente. Olha o que acontece se a gente vive no orçamento túnel. A gente fica se perguntando isso. Como eu posso maximizar minha qualidade de vida hoje? Este é o perfil gastador. Ou ainda, o que eu preciso abrir mão para garantir a minha qualidade de vida do futuro? Esse é o perfil poupador. Já um orçamento árvore não é cego quanto às necessidades do presente, mas reconhece que precisa impor limites ao seu próprio padrão de vida, à altura da árvore. Ao mesmo tempo, este orçamento não é negligente quanto ao futuro, pois reconhece que o inverno chegará e que é prudente construir e manter uma margem para aumentar as suas chances de sobrevivência. Nesse sentido, tanto o gastador quanto o poupador são integrados no orçamento árvore. Mas o que realmente diferencia a árvore é como ela valoriza organicamente cada uma de suas células e como ela serve o seu entorno, seja como sombra para animais, abrigo e alimento para as aves, irrigação para o solo e até mesmo embelezando a paisagem. Esse é o perfil servo, uma espécie rara que combina abundância com generosidade, que só o orçamento árvore pode proporcionar. Gente, minha oração aqui para todos nós é que a gente possa experimentar esse tipo de orçamento. Independente de qual é o estágio de que você esteja, eu queria muito que a gente pudesse, como comunidade, enquanto igreja local, se ajudar nesse assunto. Desafiei na semana passada a gente falar mais sobre isso com os irmãos, com outras pessoas em casa. E aqui eu quero deixar uma lição final, que você depois vai poder fazer com calma. Mas as perguntas são: qual é o seu grande desafio no orçamento atual? E por que é importante resolver isso? O que poderia acontecer se você ignorar esse desafio? Quais são as conversas difíceis que você tem evitado? E por fim, que tipo de orçamento você está construindo? Um orçamento do tipo túnel ou um orçamento do tipo árvore florescendo? E temos alguns minutinhos aqui, queria ter terminado um pouco antes, mas eu queria abrir mesmo assim para perguntas, comentários, dúvidas. É isso.
Quem é o Bob
Proctor? É um nome meio complicado. Bob Hausvard. É um holandês, ele foi parte do
do ele foi braço direito do que seria o primeiro-ministro da Holanda, acho que nos anos 70, mais ou menos. E ele foi basicamente como seria o equivalente a ministro da economia aqui no Brasil. Ele foi uma pessoa, um cristão, uma pessoa que conseguia trabalhar, um teólogo público de verdade, que conseguia influenciar a partir de princípios cristãos e fomentar várias conversas em torno desse assunto. A ideia da sociedade túnel e da sociedade árvore aberta veio dele. E aí o que eu fiz basicamente foi aplicar isso para o contexto de orçamento. Perguntar? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, dúvida? Seja sobre orçamento, seja qualquer outro assunto.
Uhum. A árvore embaixo da terra, ela também, ela se intercomunica com as outras árvores. Parece que o cientista descobriu que uma árvore grande, ela até ajuda as árvores pequenas, com nutrientes, com as coisas e tal. Interessante também verificar que, em termos de fractais, os galhos da árvore, assim, a árvore Deus criou assim como se fosse a proporção dos galhos em relação às folhas, ela tem todo o mesmo desenho, tem todo o mesmo design.
Uhum.
Então, o macro e o micro, para Deus, é meio que uma mesma fórmula que vai se aumentando. Então, quando a gente cuida dos detalhes, também impacta o macro.
Muito legal.
Enfim, Deus é.
Sim.
Deus é Deus.
Muito legal. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, de tirar alguma outra dúvida?
Thiago, você pode dar alguns exemplos de conversas difíceis?
Posso.
Em termos de criança, como casal?
Sim. Conversa difícil. Talvez você vai chegar na conclusão, e essa eu sei que é um dos desafios quando eu penso num contexto de classe média, por exemplo, que talvez aquele plano de saúde e talvez a escola dos seus filhos talvez não caiba mais temporariamente. Uma escola é uma decisão bem difícil essa, e é uma decisão que envolve muita gente, né, no fim das contas. Se você tem filhos, muitos filhos, tudo isso vai fazer com que, né, esse seria um exemplo. A outra situação difícil, por exemplo, é quando você tem que ouvir melhor e conhecer melhor por que essa outra pessoa pensa do jeito que pensa. Deu um exemplo específico com relação a contextos de pais separados. A implicação de um divórcio num contexto financeiro é muito grande, e se a gente não entender o outro lado nesse aspecto da história da pessoa, eu acho que a gente corre o risco muito de se reduzir aquilo que é o ideal. Tudo bem, a gente queria viver o ideal, né? Um casamento que deu certo desde o início até o final, sem nenhum outros relacionamentos complicadores anteriores, mas isso não é verdade. Então, às vezes a conversa difícil é você confessar para o seu cônjuge que você você tem um cartão de crédito que ele nem sabia. Talvez uma conversa difícil seja você confessar que você eventualmente está ganhando um dinheiro extra e você não está deixando claro isso para o seu cônjuge. Talvez pela primeira vez vocês vão ter que abrir as coisas de maneira muito clara e falar, a situação é essa. Às vezes a conversa difícil é com o próprio filho, que já está na adolescência e que está completamente sem noção de quanto as coisas custam, e aí você vai ter que mostrar para ele, né, que algumas coisas custam bastante dinheiro, só para dar alguns exemplos.
Uhum. Lógico, né? Cada família tem sua realidade, mas um momento ideal onde o filho participe desses momentos, dessas conversas sobre a finança familiar, uhum, porque tem aquela idade que depende unicamente da decisão dos pais, e tem aquela idade que já quer sair, que já quer uma mesada, que já quer comprar coisas. Assim, uma média, uma criança participar dessas conversas, dessas, não das decisões, mas do momento de, a gente está decidindo por isso, por conta disso.
Sim. Essa em específico Vai ser muito legal se vocês conseguirem participar das próximas aulas, que a gente vai tratar um pouco mais desse assunto. Mas para não te deixar nenhuma, para não deixar assim nenhuma resposta, deixa eu esperar. Com certeza vai exigir muito a sensibilidade dos pais em relação à maturidade dos filhos, né? Acho que isso envolve, por exemplo, temas como sexualidade, dinheiro. Acho que qual é o nível de informação que eles precisam receber e responsabilidade que eles precisam assumir vai ser progressivo ao longo do tempo. O que na verdade acontece na questão de finanças é: mora com os pais, com os pais, com os pais, completamente alienado, e aí do nada vai estudar em outro lugar e tem que pagar as contas. Não sabe nem como é que funciona um boleto. Então esse tipo de ruptura precisa ser trabalhado ao longo do tempo. Mais claramente, quando a criança começa a aprender matemática, eu acho que já é uma hora legal de começar a pensar em ensinar algumas coisas, quantas coisas custam, quanto ela quer comprar um negocinho, ó, custa tanto. Então, você já vai começando a introduzir algumas coisas. Lá mais pra frente, mesada pode ser uma ferramenta, mas pode ser outras ferramentas também, dela ter pequenas responsabilidades, ó, gasta isso, deixar ela quebrar a cara, deixar ela acabar o dinheiro antes de acabar o mês. Cara, isso é maravilhoso que aconteça isso com 15 anos e não aconteça isso com 25, 35, 45, 55, né? Então, assim, acho que esse tipo de decepção em relação a... é muito legal na adolescência, eu acho, né? Então, só para te dar alguns parâmetros. Gente, eu vou só para, em respeito ao horário aqui, se alguém quiser depois vir aqui tirar alguma outra dúvida, fica à vontade. Eu vou só pedir para, se alguém gostaria de orar por nós aqui. Alguém gostaria? Michelle, por favor.
Senhor, muito obrigada a Deus por este momento, obrigada pela vida do Thiago, que tem servido a nós com esse tema tão relevante, tão significativo nas nossas vidas, na vida de cada um aqui, com meu esposo, mulher e esposo, nós, que vivemos em condições diferentes. Como é um privilégio, Senhor, participar disso, porque nós buscamos fazer a Tua vontade, nós buscamos fazer o que é certo, mas dependemos mesmo, Senhor, da Tua sabedoria, da sabedoria que vem do alto. Obrigada por este momento, que o Senhor continue já, a partir de hoje, já renovando as nossas mentes, a mente de cada familiar aqui, para que buscamos fazer o melhor e sermos mordomos mesmo daquilo que o Senhor tem nos oferecido com sabedoria. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Amém.